Boa tarde, bem-vindo a mais um Conversas Cruzadas, o habitual programa de análise político-económica da atualidade da Renascença. Eu sou a Graça Franco, excepcionalmente a substituir o José Bastos, que aproveitou o calor para ir passar duas semanas de férias. Fica eu a moderar a conversa, que esta semana reúne Carvalho da Silva, ex-líder da CGTP, sociólogo, investigador, professor universitário, nosso conversador residente, e Pedro Brás Teixeira, nosso convidado especial, economista, ex-assessor de Manuela Ferreira Leite nos tempos em que estava no Ministério das Finanças, diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade. Boa tarde a ambos. Foi uma semana marcada pela revisão em baixa das perspectivas de crescimento do Banco de Portugal. A seguir à OCDE, é mais uma instituição a rever em baixa o crescimento. Prevê mais 3 anos de divergência com a Europa, um produto nacional a ficar ainda em 2018 abaixo do nível que tínhamos antes da crise, investimento a estagnar, crescimento de 1,3% este ano, quase um ponto abaixo do que era a previsão orçamental. António Costa arrumou a questão com esta frase: previsões são previsões, e eu começava se calhar pelo Dr. Carvalho da Silva. É mesmo assim ou temos razões para estar preocupados?
Boa tarde à Graça e ao Dr. Pedro Brás Teixeira, quem saúdo com estima, e em particular aos nossos ouvintes. Eu acho que há uma certa dimensão de argumentação em algumas previsões que vão sendo expandidas que correm o risco de estar impregnadas de uma forte dimensão de crença mais do que de dados objetivos. De qualquer forma, o cenário internacional e, em particular, o cenário europeu não são nada favoráveis, e no plano nacional temos limitações significativas para haver investimento. Há necessidade de fazer funcionar uma série de fatores, e, por exemplo, um deles que pesa muito é a situação do setor financeiro e a capacidade do setor financeiro e intervir na dinamização da economia. E nós sabemos que o setor financeiro português está muito, muito mal, está doente.
Já vamos falar do setor financeiro, mas daqui a pouco.
Sim, nós precisamos de investimento, não há crescimento sem haver investimento, mas, como também sabemos, o investimento é uma categoria agregada que incorpora, digamos que, realidades e opções muito, muito diferentes. E, portanto, eu acho que o país e, desde logo, o seu governo estão desafiados a uma observação muito mais profunda do que leituras simplistas, leituras económicas que ficam apenas pela discussão do binómio público-privado, ou até não ficarmos apenas por insistência na observação de alguns fatores de ordem estratégica que são muito, muito importantes. Mas o que é que eu reclamo? Que haja um olhar para a economia portuguesa, para vermos o que é que se pode fazer, e um olhar para a sociedade portuguesa que vá mais longe e que veja, por exemplo, o que é que em Portugal, quais são os espaços, e gostava depois de desenvolver isto, quais são os espaços onde se pode, carreando algum investimento, conseguir gerar emprego e gerar emprego de qualidade. É bom também ter, e termino com isto, ter um outro pressuposto. Nós, não, a nível europeu, não estamos perante ausência de dinheiro. Há dinheiro. Agora, o dinheiro tem de chegar às pessoas e tem de chegar às organizações que o podem movimentar no sentido dele ser produtivo. E as atividades produtivas têm de ser valorizadas. E o que nós temos tido é as atividades produtivas pouco valorizadas.
Dr. Pedro Brás Teixeira, Dr. Carvalho da Silva disse aqui que tem uma dimensão de crença, mas estas previsões já são quase projeções, porque incorporam a informação real até maio.
Exatamente. Bom, eu concordo que a situação europeia não é a mais favorável, mas não tem havido uma grande diminuição das perspectivas em relação na Europa. Em relação às novas previsões do Banco de Portugal, para já nós devemos recordar que já isto é a segunda revisão em baixa nos últimos 6 meses do Banco de Portugal. Em relação a dezembro, esta já é a segunda revisão em baixa. 3 em 3 meses está a haver revisões em baixa. E depois eu chamo a atenção para a composição, que aliás a composição das previsões é mais interessante do que a própria revisão em baixa. Porque a revisão em baixa é de 2 décimas, em princípio não seria nada do outro mundo.
Ainda fica acima da OCDE, apesar de tudo que já previa 1.2.
Portanto, se nós olharmos só para o número do PIB, são 2 décimas, pronto, não é desagradável, mas não é o fim do mundo. Agora, se olhamos para a composição, para o que é que mudou? O consumo privado está na mesma. O consumo público acelera brutalmente, de 0,3% para 1,1%. Isto, quer dizer, quando nós estamos, e aliás é um ponto que eu gostava de falar eventualmente aqui à frente, nós estamos a pedir para não venham sanções europeias e o consumo público a descontrolar-se, isto não é bom sinal.
Mas esse 0,2 era relativamente ao PEC, porque em relação a março o Banco de Portugal já previa 1.1. Portanto, a alteração é mais em relação ao consumo privado, passa de 1.8 para 2.1. Ou seja, a retoma vai ser pelo consumo interno, mas sobretudo pelo consumo privado, com o investimento a estagnar agora
pois,
absolutamente.
Pois, o investimento aqui é
a grande redução. Enfim, deixem 6 décimas, mas fica zero, praticamente 0.1.
Não, isto é, vem a agravar, portanto, de dezembro para março há uma queda brutal e agora essa queda agrava-se. Isto é que é altamente preocupante, porque nós estamos, desde 2012, que nós temos com o investimento um nível perigosamente baixo, porque está abaixo do mínimo que é necessário para repor o stock capital ao nível que estava no ano anterior. Portanto, todos os anos, os equipamentos, as máquinas vão se deteriorando, precisam de ser substituídos. Agora, o investimento que nós estamos a fazer não é suficiente, desde 2012,
nem sequer
não
para
é
repor.
Suficiente sequer para repor o desgaste dos equipamentos. Portanto, estamos com um problema gravíssimo de investimento e estes dados aqui são muito preocupantes em relação ao investimento.
Mário Centeno, em Nova Iorque, disse aos investidores americanos que os nossos salários são 1/3 de Paris, embora comparasse com os Mississippi, são 2/3 dos de Boston. Sim. Cometeu, no fundo, a mesma gafe de Manuel Pinho, ou seja, tentar cativar investimento estrangeiro com base em salários baixos.
Pois, realmente, porque os Estados Unidos podem escolher de todo o mundo e, portanto, não será certamente os salários, tem que ser um conjunto de características e não os salários unicamente, embora sejam importantes, porque os salários são metade do PIB, portanto, não se pode desvalorizar a importância dos salários como custo. Mas, em relação ao mau comportamento do investimento, ou previsível, aos dados do primeiro trimestre, que já confirma realmente uma queda no investimento, que é gravíssimo, e uma queda em que uma responsabilidade grande é do próprio Estado, porque o investimento público, ao contrário do que está orçamentado, está a cair. Portanto, há uma responsabilidade direta do Governo neste mau comportamento do investimento.
Ou seja, defende que o investimento público podia ser, neste quadro de contenção orçamental, um recurso a utilizar?
Bom, eu estou a dizer é que está no orçamento, portanto, está orçamentado que o investimento público é suposto subir em 2016. E está a acontecer o inverso.
Sim, mas é suposto subir 4.9%. Na previsão,
mas há aqui assim uma questão claríssima, que é a atitude deste governo de reversão de uma série de negócios e da atitude genericamente anti-empresarial está a lançar uma enorme incerteza junto dos empresários e é responsável em grande medida por esta contração ou esta contenção do investimento. Portanto, o governo tinha pensado que iríamos mudar de estratégia económica, íamos passar a apostar na procura interna e isto está a fracassar.
Bem, em relação à procura interna, a única coisa que, apesar de tudo, via consumo, consegue aguentar-se. Não se consegue aguentar
pois, o problema
ao
é que...
nível que estava previsto
mas,
para o crescimento.
Mas o problema é que é uma procura interna com a estrutura exatamente ao contrário do que nós precisávamos. Nós temos uma falta de poupança, temos excesso de consumo em percentagem do PIB, está acima da média europeia, e temos falta de investimento. E, portanto, o que está a acontecer é uma estrutura de PIB exatamente ao contrário do que nós precisamos.
Embora haja uma ligeira recuperação da poupança agora para 5%, quase irrelevante, sim, historicamente muito baixa, não é mesmo?
Eu gostava de comentar algumas destas questões e tentarmos chegar a outras. Porque...
Deixe-me só levantar a questão básica, que é a questão de, com este crescimento tão diferente do que estava previsto no orçamento, vai ser ou não necessário o célebre plano B? Ou há maneira de fugir a isso?
Eu não sei se vai ser necessário ou não, acho que ainda é cedo. Agora que Portugal está num aperto significativo, isso é uma evidência. O consumo privado, os efeitos da melhoria do consumo privado, ou seja, a reposição, que tem sido muito pontual, a reposição de rendimentos às pessoas, não produz na economia um efeito imediato. Há aqui um tempo. Há sinais que têm que surgir, que deem mais consistência e o impacto do... Para que tudo isto se reflita em mais investimento, tem, como dizia, um certo amadurecimento. Agora, eu acho que o Governo está desafiado a ser muito ágil e muito capaz, por exemplo, na gestão dos fundos comunitários, na utilização dos fundos comunitários para reforçar investimento e acelerar investimento. Acho que a ideia que é colocada pelo Dr. Brás Teixeira de as empresas estarem em confiança, eu acho que há um discurso sobre a confiança que não tem fundamento, não é? Como diz o Krugman, essa coisa da fada da confiança, é melhor sermos mais cautelosos, porque não é exatamente assim. Eu não vejo que este governo tenha posicionamento anti-empresas, mas acho que é preciso encararmos a situação do setor financeiro com um grande sentido de responsabilidade para que se resolvam alguns entraves que são, esses sim, geradores de travões à iniciativa dos empresários quanto ao investimento. E espero que aí também haja capacidade de ação e efeitos concretos que até podemos aqui abordar a propósito da Caixa Geral de Depósitos e de outros assuntos que estão aí. Depois, sem dúvida que as políticas de austeridade aqui como na Europa, e portanto não há uma estagnação de investimento apenas em Portugal, ela está na Europa, não é? Fala-se a expressão muito usada agora, a estagnação secular na Europa. Há uma estagnação. As políticas de austeridade mataram dinâmicas de...
Mas a alteração da política...
Dinâmicas de investimento, portanto, diminuíram capacidades às pessoas.
Os cortes
na ciência e na tecnologia.
A questão do IRC que volta atrás, portanto, não há estabilidade fiscal. E a questão das 35 horas que
alteram... Sim, mas as 35 horas não venham com isso em relação ao setor privado. Porque se há tema... Podemos falar do assunto, mas se há tema... De debate de futuro, os horários de trabalho e a gestão do tempo de trabalho em concessões novas vai mesmo ser um desafio das sociedades desenvolvidas, não? Sem sombra de dúvida. E, portanto, essa ideia de que as 35 horas estão a despoletar agora grandes instabilidades nas empresas, isso não é verdade. Qualquer empresário minimamente experimentado sabe que estes processos de redução dos horários de trabalho são processos muito longos. Não acontecem de um dia para o outro. Historicamente, nos Estados modernos, ou seja, nos Estados sociais de direito democrático, o Estado esteve à frente na redução dos horários de trabalho, como esteve à frente na construção de mecanismos para o desenvolvimento de uma série de direitos sociais, associados ao trabalho ou indiretamente influenciados pelo trabalho, mas isso não acontece de um dia para o outro. Por exemplo, a discussão, podemos até falar disso, o que foi o período temporal longo da discussão das 40 horas como limite máximo de trabalho e o que é hoje este tema na agenda do
Doutor Pedro agora, Brás Teixeira,
estava a dizer que em relação à ciência e tecnologia, hoje é claro, e certamente não é por acaso até que o comissário Carlos Moedas anda a apontar um conjunto de opções em relação às políticas europeias no âmbito da ciência, porque também está claro que as políticas de austeridade, e podia aqui dar-vos até alguns exemplos, se tivéssemos tempo, as políticas de austeridade mataram dinâmicas de inovação e de introdução de tecnologias. E o problema da produtividade, hoje também há muita gente que diz que a questão central é a produtividade, não, as economias não estão a ser capazes de... não estão a ser capazes de aumentar a produtividade o suficiente para que os salários cresçam, não é? Bem, mas a questão da produtividade está profundamente relacionada, como sabemos, com as questões da ciência e da tecnologia, da automação, etc. Portanto, há um conjunto de fatores externos. Com isto eu não menorizo os problemas de ordem interna. Agora, nós demos focalidade às questões de ordem interna.
Dr. Pedro Brás Teixeira... Sim. As 35 horas, afinal... Não...
Deixa-me só fazer um pequeno comentário. O problema da estagnação escolar é um problema que é muito anterior à crise...
Sim. Eu só disse é que ele tem sido retomado agora como observação.
Mas é anterior. Em relação à questão das 35 horas, eu tenho várias observações a fazer. A primeira é que, justamente, realmente não percebo a urgência. Não percebo qual é a urgência de entrar em vigor em julho. Não percebo.
Era uma promessa eleitoral, apesar de tudo, há uma urgência em cumprir as promessas.
Fizeram-se tantas promessas eleitorais, foram para o caixote de lixo, porque é que esta... Não, e sobretudo porque é urgência, não se percebe. E não se percebe por uma outra razão. Porque o governo e vários partidos querem aprovar na Assembleia da República não se percebe muito bem, um pedido de clemência à União Europeia para não lançar sanções sobre Portugal. O que é uma coisa já logo estranha, porque já implicitamente estão a reconhecer que nós devíamos ser sancionados e vamos pedir clemência para não nos aplicarem as sanções. Mas implicitamente está a dizer que...
Perante a letra da lei devíamos, mas a questão está em saber se é justo que sejamos.
Então, se é uma questão de justiça, então deve-se apelar à justiça. Mas se nós corremos o risco de sofrer sanções... Então, a propósito é que vamos agora criar um novo fator de risco, que é aplicar as 35 horas. Nós não estamos em condições. Nós estamos com problemas nas contas públicas.
Mas não... é um fator de risco porque o próprio Presidente, quando veta a lei, diz que ameaça com a fiscalização sucessiva precisamente para que não haja aumento de despesa. Portanto, qual é o risco?
O risco é que as coisas em Portugal funcionam, quer dizer, não é o Tribunal Constitucional, a fiscalização sucessiva do Tribunal Constitucional não fiscaliza despesa nenhuma do Estado, só fiscaliza, a lei não fiscaliza a despesa. E nós temos, e eu não confio, por simplesmente, peço desculpa, mas eu não confio nas promessas de que isto não vai aumentar a despesa, porque eu, por exemplo, olhando para a execução orçamental até abril, nós olhamos e vemos os números, a despesa está muito controlada. Está muito controlada, está tão controlada, que eu não acredito naqueles números. Aqueles números, para mim, indiciam que está a haver atrasos nos pagamentos. Portanto, os resultados que estão a ser obtidos estão a ser através de atrasos nos pagamentos. Aliás, já, pelo menos o setor farmacêutico, já se está a queixar, está a haver um aumento nos atrasos nos pagamentos. E, portanto, esta pseudo-contenção da despesa pública está a ser feita
artificialmente
e de uma forma não sustentável, daqui a uns meses vai-se tudo saber. E, portanto, eu temo que aconteça exatamente o mesmo nas 35 horas. E arranjam uma forma de contabilizar inicialmente que nem não está a aumentar os custos, tapam o buraco durante um certo tempo e durante um certo tempo consideram isto não está a aumentar os custos. E depois destapa-se o buraco e já não há uma maneira de resolver o assunto. Eu acho que um risco muito grande numa situação de fragilidade em que nós estamos, eu não percebo qual é a urgência, porque é que não se pode esperar. Não pode esperar 6 meses até esta questão estar esclarecida e saber que nós estamos a cumprir as contas públicas. Porquê é que não se pode esperar 6 meses? Não percebo.
Dr. Carvalho da Silva, uma lei que não aumenta a despesa é boa para os trabalhadores? Ou seja, afinal foi desvalorizado o preço da hora de trabalho em 14%. Agora é reposto o horário de trabalho, mas não aumenta a despesa. Se não aumenta a despesa ou não há horas extraordinárias e, portanto, reduz o rendimento dos trabalhadores... Ou como é que se faz esse milagre?
Há várias questões que têm a ver com a pergunta que a Graça coloca e também no comentário do Dr. Pedro Brás Teixeira. A primeira observação é que, tanto quanto os sinais que o governo deixou passar nos permitem observar, haverá negociação em setores sensíveis quanto ao tempo para a aplicação desta lei e à forma de aplicação desta lei. Há, como a Graça referiu, e bem, aqui trata-se de repor uma situação. Em Portugal não se criou agora o horário das 35 horas para a administração pública. Essa decisão é muito anterior e vem do tempo de outras decisões, até noutras áreas que tinham o mesmo sentido, a mesma fundamentação. Não é isso agora que está em análise, trata-se de reposição. E há um acrescento que eu gostava de fazer a isso, é que, quer na área do trabalho, quer na saúde, quer no ensino e na segurança social, se não houver alguns sinais que claramente marquem que as medidas extraordinárias foram mesmo extraordinárias e não passam a efetividade, nós faremos um abaixamento inevitável, inexorável, do nosso patamar de um abaixamento do nosso patamar de desenvolvimento. E, portanto, há aqui sinais que podem ter alguns custos, mas que são necessários. Agora, há um outro fator, que é...
Mas agora não podem ter custos. Não podem mesmo ter custos.
Certo, porque a desmotivação, o presidente diz, não podem ter custos. A desmotivação dos trabalhadores e o desgaste dos trabalhadores em alguns setores. O caso da saúde é muito particular. Vamos ver como é que isto é gerido.
Peço desculpa, mas peço só interromper, que vamos lá ver uma coisa. Com certeza que haverá todas as razões e mais algumas, mas Portugal correr o risco de um segundo resgate, porque não se pode esperar 6 meses.
Não, não é por isso.
Não, desculpe.
Não, desculpe,
quer dizer, mas vamos pôr as coisas em proporção, quer dizer, nós não vamos. Agora, não se pode adiar 6 meses, coitadinhos dos trabalhadores,
não,
e Portugal vai para
o
segundo resgate.
Não é coitadinhos
dos
trabalhadores,
não
há coitadinhos.
Vamos, quer dizer,
numa sociedade democrática...
Seria porquê? Não era pelo descontrol das despesas?
Sim, porque por causa das 35 horas, não. Não. Pois, esse é o problema. E não, ainda bem,
coisa,
ainda bem que fez a observação.
Não, por... uma coisa. Nossa
é o valor simbólico.
Não é o valor simbólico. Nós estamos por um fio.
Sim, mas
nós
não são as 35 horas.
Ouça, nós estamos por um fio. Nós dependemos apenas de um rating, de uma agência de rating.
Sim.
E isto significa, se as 35 horas significa que o governo não está a respeitar minimamente. E se não respeita, e mais, e toma esta decisão de uma forma completamente irresponsável num tempo que não faz sentido.
Eu tenho consciência.
Uma medida que não é urgente, que não é importante, e correr em risco, pôr em risco a situação das finanças públicas e do acesso de Portugal aos mercados. Quer dizer, eu acho que, como agência de rating, poderia perfeitamente... Não, eu já não confio que Portugal vai cumprir. E se a agência de rating disser, não confio, acabou-se.
Mas um segundo resgate, convenhamos que mais provavelmente viria pelo setor financeiro do que pelas 35 horas.
Não, as 35 horas é um sinal... Ouçam, os números que estão apontam aqui é que nós estamos em risco. Nós estamos em risco, não é? E, portanto, não é a altura de tomar mais riscos.
Sim, mas não é a questão, é que não adianta insistir nisso. E eu sei que estou perante uma pessoa...
Há um bocadinho, este bocadinho não me interessa, o outro bocadinho não me interessa, pois somam-se os bocadinhos todos.
Não são os bocadinhos. Há aqui pedaços grossos e há outros que são bocadinhos. As 35, ou melhor, o impacto das 35 horas chegar ao ponto de ser o fator que despoletava um segundo resgate é de uma hipocrisia política para quem o... Eu não estou a dizer, não estou a referir-me à argumentação. Tenho respeito e sei que estou a falar com uma pessoa que procura fundamentar as suas posições e que não é fundamentalista. Eu estou a colocar isto do lado da União Europeia, ou do lado da Troika, ou do lado daqueles que podem ter poder sobre Portugal. Eu diria que, da parte deles, agirem por isso era de uma hipocrisia absoluta.
Bom, a poupança máxima que o PSD com o PP contabilizou no memorando para as 35 horas, foi no máximo, eram 240 milhões anuais, portanto...
Nem era tanto. Os 240 milhões anuais já tinham aí uma série de inflações significativas, que não importa agora, mas no limite era isso. E, portanto, os nossos credores... E a Troika em particular, foram absolutamente distraídos em relação a outros problemas que são de fundo. O problema financeiro é um problema de fundo, esse sim. Se me disser, Portugal corre aqui riscos e se não houver saídas e se não chegarmos aqui a entendimento, se não houver um certo compromisso devidamente estabilizado para resolver isso, nós corremos risco, aí corremos, como corremos em outros gastos que o Estado tem, eu estou de acordo. Agora, as 35 horas, pela motivação, pela responsabilização que vai, se o Governo gerir bem isto com os trabalhadores e com os sindicatos, podem criar-se climas de responsabilização em alguns subsetores, como o da saúde e outros, com grandes ganhos para o setor para esses setores.
Tá, não significa que os sindicatos, agora, em princípio, não.
Mas já agora eu acrescento, porque eu acho que o Presidente até faz bem em fazer uma observação com uma certa ameaça da fiscalidade
sucessiva.
A fiscalização sucessiva, desculpem lá, a fiscalidade. Mas é curioso, nem este, ou melhor, este ainda não teve tempo, mas nenhum outro presidente para trás tomou uma mesma atitude quando os riscos gravíssimos sobre o setor financeiro e outros estavam implícitos a decisões que foram tomadas.
Mas Marcelo documentos... também diz que e, portanto, não está garantida ser... a consolidação das finanças públicas, exato, nem o crescimento económico.
Exato, exato, mas o crescimento e a criação de emprego, e era aí que eu gostava de focalizar mais as nossas preocupações, porque é isso, qual é o primeiro problema do país? É o emprego, a dimensão do desemprego e a necessidade de criação de emprego. É preciso abrir perspectivas. O país precisa de uma atenção, como aqui estava a ser colocada, né, nas intervenções anteriores, uma intervenção que leve a haver mais investimento. O governo tem que ser criativo aqui. Mas nós temos que fazer um debate sobre qual é o lugar e o papel e o que é que se pode fazer de útil com o chamado terceiro setor. Muita dinâmica económica pontual que hoje pode cair numa nova concepção de terceiro setor, com a economia social, com a economia solidária, porque há áreas que criam emprego que estão fora deste binómio, não é? Que nós estávamos a discutir. Eu com isto não secundarizo o binómio, nem ponho em causa que há aqui uma grande sensibilidade política.
Dr. Carvalho da Silva, já que ambos colocaram a questão de estarmos de facto à beira de um segundo resgate, embora por questões diferentes.
Não digo que estamos à beira, não.
O Soutor disse que ou se consegue de facto uma solução significativa, não sei qual foi agora a expressão, em torno do setor financeiro, ou assim corremos essa questão. O que eu pergunto é essa conjugação de esforços passa por quê? Pela criação do Banco Mau, como estava sugerido pelo Governador, ou por qualquer outra coisa? Por que é que passa então esta solução significativa?
Passa por uma atitude que tem que ser recentrada e renovada em relação à banca privada, como precaver um conjunto de situações, mas também em relação à Caixa Geral de Depósitos, ao papel do Banco de Portugal e não só, o que os sinais são mais que muitos, mas...
Doutor Pedro Brás Teixeira, um banco mau é a solução?
Não, eu não sou muito favorável à ideia do banco mau, acho que é preciso limpar os bancos tal como existem.
Mas como é que se limpam? É? O problema é como é que se limpam.
Pois é, vão ter que ser limpos, como têm sido limpos, não é? Sucessivamente. Os bancos têm outra coisa que é preciso fazer. Os bancos têm que reduzir estruturas. Os bancos estão sobredimensionados e têm que reduzir estruturas. Quer dizer, não vale a pena imaginar. Têm que reduzir estruturas e reduzir custos. Quer dizer, o setor financeiro, durante muito tempo, viveu como se fosse extremamente rentável, pagava salários muito elevados, etc, etc. E não se justifica. Quer dizer, neste momento não se justifica e, portanto, tem que haver uma reconversão de custos do setor financeiro, claramente.
Bom, em relação aos salários elevados, a primeira decisão em relação à Caixa Geral de Depósitos, que nós sabemos que vai haver um aumento de capital da ordem dos 4 mil milhões, aparentemente está rejeitada pelo Parlamento qualquer hipótese de uma comissão de inquérito para se perceber bem como é que chegamos aos 4 mil milhões, mas entretanto o Governo no último Conselho de Ministros retirou qualquer teto às remunerações, o que pode fazer disparar a remuneração do Presidente de qualquer coisa como 16 mil euros mensais atuais para mais de 46 mil, milhões, mil euros mensais, pois, se tivermos os 3 anos em média do vencimento do gestor já nomeado. Isto foi uma péssima medida?
É evidente que sim, quer dizer, uma péssima a todos.
Pressionada pelo Banco Central Europeu, apesar de tudo.
Pressionada, julgo que foi contra.
Porque o Banco Central Europeu recomendava que se fixasse, que se retirassem os limites às remunerações da banca para haver uma efetiva concorrência na escolha dos gestores.
Os bancos, isso. Bom, eu não estou inteiramente seguro sobre isso, mas os bancos que estão sob ajuda têm os seus limites, têm limites sobre a remuneração dos seus órgãos.
Neste momento ainda não está sob ajuda. A Caixa de Depósitos pode vir a ficar.
Mas, quer dizer, mas não tem muita lógica. Quer dizer, se vai estar a haver um aumento da
remuneração dos gestores
neste preciso momento.
Mas e um aumento também do número de gestores.
Pois, isso é outra coisa completamente incompreensível. Mas, em relação à comissão de inquérito, eu acho extraordinário, que seja possível. Mas é o regimento da Assembleia da República que permite estas coisas, que não fazem sentido nenhum, que é uma maioria poder vetar comissões de inquérito à própria maioria, que às decisões da maioria. Quer dizer, é uma coisa que...
Qual era a vantagem de uma comissão de inquérito?
A Caixa Geral de Depósitos tem sido um sorvedor de dinheiro. E há todas as histórias e mais algumas sobre como a Caixa Geral de Depósitos tem sido utilizada para fazer favores políticos a este e aquele. E era muito bom que nós soubéssemos, quer dizer, já que se fez, quer dizer, é que o buraco da Caixa Geral de Depósitos é maior que o buraco do BES e do Banif, não é? E, portanto, gostávamos de saber o que é que se passou. Até porque estas coisas têm um efeito profilático. Porque um dos problemas da corrupção em Portugal é que fica tudo impune. Fica tudo impune. E se começarem a aparecer coisas na comissão de inquérito, para a próxima vez já não é tão fácil, já não, não fazem de forma tão descarada.
Doutor Carvalho da Silva, havia vantagem em perceber melhor o que é que se passou com a Caixa Geral de Depósitos?
Eu diria, havia e há. Se há coisas
mas não
que se pode
vai haver
dizer...
comissão de inquérito.
Não, não, eu acho que pode haver uma análise concreta à situação da Caixa Geral de Depósitos e que é necessário haver e é necessário que exista toda a transparência. Mas há alguns pressupostos, ou se quisermos, princípios de partida que têm que ser colocados. Eu sou favorável à existência de uma comissão de inquérito, clarificados previamente esses princípios ou pressupostos, como eu chamava, e também definido o tempo da atuação dessa comissão de inquérito, o tempo em que deve fazer-se a atuação. E aí, digamos que entro num campo em que existem mecanismos que quem está de fora não pode facilmente pronunciar-se sobre se é agora ou se não é agora o momento. Mas... Então, quais são os aspectos de partida a que eu chamo pressupostos? Primeiro, a banca privada viveu, em particular em Portugal, mas também no plano geral, usando um palavrão, de paradigmas que estão esgotados. Nós estamos no outro tempo. Estamos no tempo de taxas de juros negativas e de outras coisas, não é? De excesso de dinheiro, etc, etc. E há que recompor a relação entre o produtivo e o não produtivo para haver espaço e condições para haver produtivo e a banca, mesmo a privada, servir esse objetivo de estar, se quisermos, ao serviço da economia para que o produtivo tenha o seu lugar. E não ficar apenas a banca como instrumento da especulação financeira, do imobiliário. Fala-se, por exemplo, no crescimento em Espanha, agora e tal, mas vamos ver, e aquilo continua muito centrado no imobiliário, que é uma chatice considerável, como o passado já demonstrou. Primeiro aspecto. E a banca, em particular a banca portuguesa, ainda tem o problema acrescido de ser a banca de um país pequeno, que vem cheia de doenças e num processo de união bancária que está em curso, aumentam os seus problemas. Segunda observação. A Caixa Geral de Depósitos é um banco público e as regras para um banco público e mesmo os objetivos de um banco público não são totalmente coincidentes com as do banco privado. E isto tem de ser clarificado, ou seja, um inquérito deve partir deste pressuposto também. E depois começarmos a fazer caminho. Colocados estes dois pressupostos, faço só uma última observação sobre a liberdade dos salários na administração. Nós estamos em tempo de se repor em discussões como a da existência de limites para os leques salariais, quer no espaço privado, quer no espaço público. E, em particular, no espaço público. Nós não podemos continuar com esta situação de leques incontroláveis e absolutamente desonestos, doutor... que não tem nada a ver com os fatores que mais são invocados para a gestão, que é o da motivação e do mérito, não é? Portanto, isto é um tema que tem que ser introduzido e que, no caso da discussão da Caixa Geral de Depósitos, necessariamente tem de estar presente no debate.
A Comissão Nacional de Justiça e Paz, esta semana, fez um comunicado exatamente para alertar para a necessidade de olhar para esta desigualdade salarial excessiva, digamos, de uma forma mais prudente.
Havia aqui uma observação que é, a Caixa Geral de Depósitos sorvedouro, eu acho que é preciso pôr isso a claro, porque... Eu espero que não existam descalabros de comportamento na Caixa Geral de Depósitos ao nível, e estou convencido que não existem, ao nível do que se viu no Grupo Espírito Santo e noutras coisas.
Doutor Pedro Brás Teixeira, ainda se justifica um banco público?
Mas isto não diminui, antes pelo contrário, aumenta a necessidade de haver
há uma série de negócios em que a Caixa Geral de Depósitos foi envolvida sem qualquer preocupação com o interesse público, mas para defender interesses partidários do partido que estava no governo.
Muitas vezes
estamos a falar do assalto ao BCP? Estamos a falar
dos créditos? Não só, vários.
Posso só fazer?
Sim.
Existem casos desses. Mas existem promiscuidades com negócios privados que não foram menores. E eu julgo que são maiores até as promiscuidades com negócios privados. Como é que se criaram alguns capitalistas para intervirem na Portugal Telecom e noutros grupos empresariais? Isto tem tudo que ser
clarificado. E PPPs, os PPPs em Portugal são... um desastre, quer dizer...
Doutor, ainda se justifica, doutor Pedro Brás Teixeira, um banco público?
Bom, quer dizer, poderá justificar-se, mas é preciso realmente ficar exatamente muito bem definido o que é que diferencia esse banco público do banco privado. Porque se um banco público, ser público para ser cotada do partido que está no governo, isso não serve para nada. Quer dizer, isso mais vale estar quieto, não é?
E para que é que poderia servir bem gerido?
Eu, hoje em dia, eu não vejo que, sinceramente, não estou a ver, quer dizer, em princípio, teoricamente, um banco público poderia servir para aquilo, para fazer coisas que os bancos privados não fazem. Mas a minha dificuldade é, mas o que é que existe de atividades que sejam rentáveis e que os privados não fazem? Não estou a ver propriamente...
Startups arriscadas, por exemplo?
Não, mas isso não é uma função. Isso não diria que seja função do banco público.
Então quem é que pode suportar a inovação?
Bom, em princípio, quer dizer, nós temos fundos de capital de risco. Aliás, tenho ouvido até comentários não muito abonatórios da maneira como funcionam, não é? Mas às vezes os startups, há problemas que não têm a ver com financiamento. Às vezes os startups, nós temos aqui assim casos de alguns fracassos, que os startups começam a gastar dinheiro à louca quando não fizeram dinheiro nenhum e com isso rebentam com a empresa antes de sequer ter começado a voar.
Voltando ao risco do.
Permita-me só que eu gostava já agora que fiz algumas considerações sobre o que deviam ser pressupostos de partida, não é? Mas é preciso clarificar. Agora, a banca privada, o negócio da banca privada, à escala nacional tem especificidades, mas à escala geral também precisa de ser discutido, porque, como todo mundo vem chamando a atenção, nós estamos noutro tempo. E esse é um aspecto. O outro é a utilização dos dinheiros. A produção da riqueza só tem uma origem, que é a atividade humana. E, portanto, não, é preciso rigor no setor público, todo o rigor. Não haja hesitações quanto a isso. Mas no privado também tem de haver princípios éticos e tem que haver responsabilidade, porque a riqueza vem toda da mesma fonte, não é? Que é a nossa atividade enquanto sociedade.
Com um problema agora, na Caixa Geral de Depósitos desta dimensão, com o BCP a cair nas cotações como está.
A Caixa Geral de Depósitos vai necessitar de injeção de capital, isso não, parece claro. Agora, há clarificações a fazer. Para que é que deve servir um banco público? Eu deixo agora o acrescento de duas coisas muito, muito simples. A promoção de investimento na economia nacional em setores estratégicos deve ser uma preocupação de um banco público devidamente articulado, não para servir o partido A ou o partido B, mas devidamente articulado com políticas que sejam de compromisso e de responsabilidade claras. E segundo, a prestação de serviços financeiros de qualidade ao mais baixo custo possível que cheguem às pessoas. Deve ser um elemento hoje mais necessário. Não há nenhum país que tenha um mínimo de desenvolvimento significativo no contexto atual e que se projete para o futuro que não esteja preocupado hoje com a existência de uma banca pública que desempenha este papel. Isso
necessário. A banca pública é uma raridade na Europa.
Não é uma...
Nos Estados Unidos, então?
Isso é aparente. Os Estados Unidos têm depois mecanismos que se tornam as suas decisões muito mais públicas e muito mais estatais do que aquilo que aqui nós na Europa às vezes somos catalogados de serem posições de esquerda. Não é? Nos Estados Unidos, quando decidem intervir na banca, intervém e
toca
andar.
O que é que o governo pode fazer para sanear este setor financeiro junto de Bruxelas? Haveria conveniência em negociar, como fizeram os espanhóis, por exemplo, um resgate estritamente bancário? Ou um segundo resgate em Portugal é sempre uma catástrofe?
Quer dizer, eu acho que, vamos lá ver, se estamos a falar do 4 mil, quer dizer, eu espero que... Não
da Caixa Geral de Depósitos, do BCP, que ainda não devolveu o dinheiro da ajuda e está com uma crise bolsista grave, do Montepio, que entretanto viu revisto o rating em baixa e para muito baixo, enfim,
sim,
de tudo isto que temos vindo a falar.
Vamos lá ver, é possível que o BCP consiga aumentos de capital, ter acesso a aumentos de capital e o Montepio também, através do mercado e do caso da Caixa, 4 mil milhões de euros, quer dizer...
Ainda é ajustável.
Quer dizer, é uma coisa que é desagradável, mas não é... Quer dizer, o nosso resgate foi 78 mil milhões, quer dizer...
4 Tínhamos mil 12 mil justifica... para a banca, mas não usamos.
Sim, mas 4 mil não justifica um segundo resgate, quer dizer, é uma coisa desagradável, mas é dentro dos direitos.
De acordo, mas então não podemos dizer que os 200... O limite máximo hipotético dos 240 milhões, que não são 4 mil milhões... É a causa relativa às...
Que é não a causa... Mas pode ser a gota d'água.
Então os 4 mil milhões não podem ser a gota d'água.
Não, mas são diferentes. Os 4 mil milhões, em princípio, são aplicações que se espera que não sejam para um poço sem fundo, sejam para rentabilizar, para serem rentabilizadas.
Espera-se. Por isso é que eu digo, espero que o Presidente da República...
Quer dizer, mas em princípio, quer dizer, aliás, a União Europeia, uma das condições para a União Europeia aprovar é que isto não é uma ajuda. Portanto, é um investimento rentável numa atividade.
Haverá certamente um plano de reestruturação associado para que a remuneração destes 4 mil milhões.
As coisas podem não ocorrer exatamente como estão planeadas, mas em princípio tem que haver uma. Isso não pode ser ajuda, não é? Porque tem que ser uma. Tem que ser um instrumento.
A concertação dos vários partidos na matéria das sanções, ou seja, pedindo que haja bom senso por parte da Europa, não pode ser também um sinal de coesão interna que se vira a favor da boa vontade de Bruxelas?
Quer dizer, eu vejo, entre tudo o que está em cima da mesa, eu vejo isso como uma questão relativamente lateral. Porque o que é que está em cima da mesa? Primeiro, o Instituto IFO fez um levantamento. Quantas vezes é que foram violados os princípios? Eram mais de 100 vezes.
Várias vezes para a Alemanha também.
Várias vezes para a Alemanha. Portanto, esta questão de... Nós já temos, eu lembro em 2002, estar-se a discutir, a Alemanha e a França precisavam de levar sanções e na altura não levaram. Portanto, Bruxelas tem evitado sempre sanções.
Portanto, não é preciso esta conjugação.
Não é isso, quer dizer, portanto, é preciso fazermos muita asneira para levarmos com sanções, porque a última coisa que Bruxelas quer, no meio deste caldeirão de problemas europeu, é aplicar sanções a um país.
Bom, e com esta nota positiva, vamos encerrar o Conversas Cruzadas. Voltamos para a semana. O Dr. Carvalho da Silva repete na próxima semana, mas com o Dr. Nuno Garupa para conversarem juntos.